Estamos aqui no episódio número 2, aqui é o Rodrigo Baena, o seu entrevistador do Morando Fora. Tenho aqui uma entrevistada aqui, famosa, doutora Luísa, como está seu dia?
Tudo bem.
Ela está vestida de ninja, a minha sobrinha, toda de rosa, de roupa ninja. Ela veio aqui, eu cheguei aqui, ela estava babando no sofá, fui no colchão, tinha uma baba enorme. Falei pra todo mundo, falei. Essa aqui é a segunda parte da entrevista com a minha irmã. A gente falou da parte da Itália. Agora a gente vai entrevistar, saber a parte dos Estados Unidos. Beleza? Espero que você tenha curtido a primeira parte. E essa aqui é a segunda, que você ouviu a primeira semana passada. E essa aqui é a segunda, que a conversa ia ser longa. Como a minha irmã fala mais que a boca, eu dividi. Faz de conta que ela não tá aqui.
Eu quero outro entrevistador.
Isso que é bom entrevistar a gente que você conhece. Então é isso, que a primeira parte já foi, aqui é a segunda parte. Espero que você curta, é o Morando Fora. E por favor, divida esse podcast com a galera que você conhece, por favor. Se você tá aprendendo português, eu vou falar bem rápido, você vai ter porra nenhuma que eu tô falando. Silêncio no estúdio!
Calma, aberta.
Tô gravando. Vou começar, o Márcio chegou aqui, tá tirando a meia dele, tá um chulé do caralho, tá beleza. Esse é meu cunhado, ó, intimação. Esse é o Gá, de Garfield. Então é o seguinte, essa é a segunda parte, certo? A primeira a gente falou sobre a Itália, e agora a segunda parte. Baixa aí essa televisão, menina, aqui é o estúdio! Meu Deus do céu, olha aqui o negócio de gravar aqui. Não, vai assim mesmo, aqui é profissional no ramo, é isso aí. Então a segunda parte, vamos entrevistar a minha irmã, ela fala várias línguas.
Várias línguas, fala
paulista, meu.
O mais gosto é o xinganês, adoro.
Ah, o xinganês dela é uma beleza. Pra começar, a minha excelentíssima esposa ficou chocada que ela veio aqui um dia, e a minha irmã chegou pra minha cunhada e falou, ô, retardada, sai daí!
As pessoas não entendem meu jeito carinhoso, não sei por quê.
É porque nos Estados Unidos, em inglês, chamar alguém de retarder é tipo débil mental, é muito mal, Eu falei, acho que no Brasil não é tanto, mas ela ficou chocada.
No Brasil é normal,
enfim. Segunda parte aqui das entrevistas, e aí a gente estava falando da Itália. Aí você foi pra Itália, ficou 7 meses, ficou feliz da vida que estava longe do seu marido. Mentira. Eu tô falando isso.
Eu vou morar na sua casa, você vai ver.
Eu tô falando aqui porque o marido tá aqui com as filhas, nesse estúdio profissional enorme. E aí. Na casa dela. E aí. Ô, bom morango que você comprou, Marcelo. Estúdio profissional. Aí, ela tava na Itália. Enfim, aí o que aconteceu na Itália? Você ficou 7 meses e aí?
Uai, e aí...
Peraí, uai, essa é mineiro, vai.
Só escapou ali, né? Escapou o DNA mineiro. Eu fiquei 7 meses lá, conheci pessoas muito bacanas, assim, amigos que eu carrego no meu coração e um monte de gente muito mais nova que eu, que acabei adotando aí um monte de filho pelo mundo agora espalhado. E aí, no começo, finalzinho de agosto de 2019, a minha cunhada ficou doente aqui nos Estados Unidos. E aí, eu tava uma diferença de fuso horário de 9 horas, então a comunicação com o Rodrigo era bem complicada. Quando ele conseguia falar, eu tava dormindo, e aí a gente conseguia muito se falar. E o negócio tava bem complicado aqui. Eles tinham acabado de abrir o Favela, que é o café.
O Favela é o café, o melhor café do mundo aqui, brasileiro, em Portland.
Isso. Melhor café do mundo brasileiro em pote.
Ó, oh, melhor café do mundo aqui do bloco aqui, da quadra.
E eles tinham aberto o café em agosto e a Dunia ficou doente e só tinha os dois trabalhando lá. Eu tava desempregada na Itália.
Né? Eu fiquei sabendo que você tava vendendo o seu corpo lá.
Me acabei naqueles velhinhos de Castelo Raimundo. Nossa senhora, adoro uma boca sem dente. Aí, o Rodrigo precisava de ajuda aqui, eu lá meio sem ter o que fazer, porque tava tudo parado na Europa toda por conta das férias de verão. Eu vim pra cá, e foi assim, a gente tem, apesar de toda a dificuldade, todo o medo que a gente passou, a gente tem memórias muito bacanas dessa vinda minha pra cá, assim.
Antes de chegar nessa vinda, eu lembro que uma vez a gente tava falando no telefone, a Dunia tava no hospital já, e aí você perguntou, tudo bem, você precisa de ajuda? E geralmente eu não sou de pedir ajuda, aquele dia eu falei, preciso. E eu lembro que foi um segundo, você falou, tá, vou ver como é que eu faço, tô indo pra aí. Foi uma coisa de segundos, assim, eu lembro disso.
Porque eu falei pra ele, se você precisa de ajuda, é agora sem me falar. porque eu também lembro dessa conversa, porque eu tô aqui na Itália sozinha, a mãe tá cuidando do Márcio das Crianças pra mim agora, procurar emprego aqui.
Sogra, meu cunhado tava com a sogra. Procurar ele pegou, aqui, pegou.
Eu procurar emprego estando nos Estados Unidos, nem pensei no fuso horário, né? Dá na mesma.
Não, e não foi nem emprego, foi, não, agora eu posso, eu vou. Ir, é. Né?
Então aí, e aí, foi isso, depois de 2-3 dias eu tava aqui.
Não, e como é que foi? Então me fala isso, eu não lembro mais ou menos. Como é que foi você? Porque você decidiu muito rápido e resolveu as coisas muito rápido. Nesses 3 dias, o que, que você fez com as suas coisas? Como é que foi?
Graças a Deus a gente tem amigos bons em todos os lugares do mundo, né? A Letícia e o Ju são um casal de amigos brasileiros que eu conheci por conta do Rodrigo na Itália. E eles viraram uma da minha família lá na Itália, assim. E aí, eu tava com na casa de uma outra pessoa, em Milão, que precisaria do quarto que eu tava usando. E aí, a Letícia falou, não, traz as coisas pra cá. Deixa aqui, você vai pra ficar lá com o Rodrigo 3 semanas, e aí você volta. E nunca voltei.
Faz 25 anos isso.
E aí, eles mandaram a minha mala.
Eu lembro.
A mala pra cá, as minhas malas pra cá, com tudo dentro. Aí, aquela coisa super simpática, né? Abre a mala, aí as minhas carçolas, o sutiã.
Vibrador.
Tudo. Porque tinha que declarar o que tinha.
Não, e eles montaram, tinha coisa que não sei se eles montaram ou tiraram coisa da mala, Letícia, não?
Não, eles tiveram que refazer as malas, né? Porque tinha que ter 2 de tanto peso lá, não sei quanto. Então, esse casal foi muito querido. Também a pessoa que me recebeu lá, a Cíntia, foi com o marido levar as malas na outra cidadezinha. E aí esse casal me ajudou a levar a mala, pegar a mala de volta, não tem etiqueta, uma confusão com a empresa que veio trazer pra cá.
Eu lembro que eles perderam a mala e demorou.
Eu tinha que... Menina, foi, olha, uma aventura. E aí, quando a gente veio pra cá, eu vim ajudar o Rodrigo, a gente... quanto tempo vai ficar? Não sei. 3 semanas, acho que dá? Acho que dá. Aí comprei pra 3 semanas, bate e volta. Itália, Portland, Itália. Não, mentira que não é direto, né? Itália, em algum lugar dos Estados Unidos, pra depois vir parar em Portland. E aí a Dunia não melhorou nessas 3 semanas. Inclusive, ela piorou. Então aí eu falei, não vou mais voltar. Vou ficar aqui. E aí o Rodrigo fez uma pergunta muito legal, assim, que hoje pensando fez tanto sentido... Eu queria tanto dar um jeito de ficar lá, na Europa. E ele falou, mas você quer sair do Brasil ou você quer ir pra Itália? Porque são coisas diferentes. Eu não tinha me dado conta que a Itália já não ia mais rolar. Então, pra que, tipo, no sistema já tinha saído do Brasil. Pra que eu vou ficar na Europa se tinha família aqui? Em teoria, parecia muito mais fácil recomeçar.
Ah, eu lembro, porque até foi uma das coisas que eu lembro que ajudou a convencer. Foi, tipo assim, já tinha minha comunidade aqui, e da Dunia, bem formada. Então, vocês iam chegar aqui com uma comunidade que já tava ali, já, né?
Já, ia ser mais fácil a adaptação, né? Então, aí, quando eu conversei com o Gá...
O Gá é o Garfield.
O Márcio. Eu perguntei pra ele e falei... E aí, o meu marido me surpreendeu, depois de tantos anos juntos, que é quase 20 anos juntos... Ele falou, ué, a gente não tá morando em Portland porque você não quer. Eu sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos.
Eu sabia, americanizado esse Márcio.
Eu falei, mas você esqueceu de falar pra mim desse sonho, né? Então aí nós mudamos, isso foi tudo em setembro.
Não, peraí, tem uma fase que você pulou aí. Você veio pra cá pra ajudar quando o café, tinha acabado de abrir o café. Então, primeira semana que ficou aberta, a Dunia ficou doente, e você veio pra cá naquela semana que abriu, eu acho. Então, não. Primeiro mês inteiro foi só eu e você, né? A gente ia no hospital ver ela, que ela ficou internada por um mês, não lembro. Então, a gente ia ver ela, os pais dela, né, iam ver ela e tal. E a gente e você trabalhando no café. Você lembra que foi a gente abriu em final de agosto, setembro.
Setembro de 2019.
Setembro, então, meio de setembro até o meio de outubro, você ficou aqui. Então, foi um mês e meio que você ficou aqui.
Não, eu fiquei em setembro inteiro, porque eu cheguei dia 3 de setembro de 2019 e eu fui embora no dia das bruxas, dia 31 de outubro.
Ah, porque você estava com medo deles te achar que você era bruxa. Mas eu lembro que a gente... Uma coisa que foi legal, eu tava até falando com a Dunia, que é minha esposa, que eu lembro que pela primeira vez eu ia visitar o Brasil, né? Que eu tô morando faz uns 20 anos fora, mas eu ia visitar o Brasil e a gente... Claro que se via e tudo, mas... Passar tempo como irmão, como adulto, a gente não tinha passado desde que eu saí do Brasil, que eu tinha 20 e poucos anos. Então foi a primeira vez que a gente passou tempo também sozinho, né? Como adulto também. Embora a Dunia tava no hospital, a gente conseguiu passear um pouquinho, a gente foi pra Seattle, eu lembro, pra comprar produto pro café, né? Então, na medida do possível, a gente começou a tentar fazer umas, tipo, trabalhava até tarde, não sei se você lembra, a gente ia no Black Bear, no restaurante, comer com o Jota.
De sopinha do hospital.
Pois é.
Fiquei fã da sopa do hospital. Não, mas o melhor é que o Rodrigo ainda tinha decidido abrir o café às 7 horas da manhã.
Ah, No começo, não é bem brasileiro, mas a gente era um café. Então, a gente pensou 7 horas da manhã, abre. Quando for até umas 3, das 7 da manhã às 3. Depois mudou das 7 para as 8, depois mudou para as 9, depois para as 11. Enfim, hoje a gente abre 3 horas da tarde e fecha às 8 da noite. Mas eu lembro também, uma das coisas interessantes, que a gente começou a trabalhar e fazer coisas, mas eu lembro que você falou, quando você chegou aqui, você falou, nossa, eu não durmo muito bem no Brasil, na Itália. E aí a gente começou a trabalhar tanto, que às vezes tinha evento de noite, né, que tinha que fazer acontecer. Então eu já conhecia muita gente aqui em Portland, e aí a gente já podia fazer uns eventos, fez música ao vivo lá dentro do café, você lembra?
Nossa senhora, é verdade. O café é um espaço coração de mãe, né? A gente vai socando gente lá.
É, eu lembro.
Mas tinha com frio, com chuva. Ah, tinha essa também. Eu só tinha vindo pra Portland pra visitar o Rodrigo em julho, que é férias no Brasil. Que aqui é o único mês do ano que faz sol.
Mentira.
E não chove.
Mentira.
Verdade. Eu não sabia, olha a inocência, não sabia que aqui chovia sem parar. Para sempre.
Não é que sem parar, é que chove 10 meses ao ano. Não, mas assim, junho, julho, agosto, dá pra curtir. Mas é verdade, você veio em setembro e já começou a passar frio. E aí eu lembro, mas negócio de dormir, eu lembro que a gente começou a trabalhar de manhã e de dia, às vezes quando tinha evento de noite. E a gente trabalhou de cansar, ir no hospital e voltar, que você ia pra cama, que você ficou em casa, e aí você morria de noite.
Ressuscitava no dia seguinte, porque eu morria. Nem a gata me acordava, aquela gata insuportável.
E eu descobri, a minha gata, e eu descobri que essa é uma medicina, um remédio para poder pra poder dormir bem é trabalhar matar pra caralho.
Matar a irmã de trabalhar.
Eu lembro de outra coisa que eu lembro, quando você tava em casa, que tinha um vizinho de casa que era bem perrapado, a família. Lembra que a gente viu um dia que a gente acordou que ele tava brigando com a família dele, a gente teve que chamar a polícia de noite.
Nossa, é verdade. Menino, olha cada aventura. Nossa. Não, fora que aí.
Hoje matou dois.
Chovia e não parava, nunca mais, né? Chovia um dia, outro dia. O quarto dia aqui, chovendo, frio, eu falei pro Rodrigo. Quem mora aqui em Portland não vai rir. Falei pro Rodrigo, Rodrigo. Tá chovendo, você acha que vai chover amanhã de novo?
Não. Você falou, quanto tempo você acha que vai ficar essa chuva aqui?
Aí ele assim, você quer uma mentira deslavada ou uma verdade que vai doer? Eu falei, ué, a verdade vai doer. Ah, vai chover pelos próximos 8 meses. Eu falei, o quê? Não vai mais morar aqui.
Eu fiquei com medo de contar a verdade, que ia mudar toda a fase. Mas nesse começo, eu acho que não tava na tua cabeça a ideia de morar aqui. Tava assim, é emergência, né? Vim aqui pra ajudar e tal. E aí ficou decidido, a gente conversou, e aí a ideia é assim, por que você não muda pra cá? Já tem nossa comunidade e tudo. O Márcio tava aprendendo inglês, tava estudando inglês, então ia ser mais fácil. Então ficou decidido de você ir pro Brasil e ia voltar pra cá com a família. E nesse tempo, eu lembro que foi decidido, você ia pra lá, mas quando você foi, antes de você ir, a mãe veio. Então a gente recebeu a mãe no aeroporto. É. E aí ela deixou o Márcio lá sozinho com as meninas por acho que foi uma semana, né, Márcio?
Semana.
Deu tempo? Ou até menos, uns dias.
Uma semana e depois eu fui.
E aí a mãe veio pra cá, e nessa a mãe veio, uma semana depois, porque a gente achou uma casa, né, um apartamento, pra onde as meninas e o Márcio podiam vir, e eu e a mãe, e aí trocou. Aí a mãe, um dia, talvez eu entrevisto a mãe.
Acompanhante
e foi. Eu troquei de acompanhante, que a mãe era mais rápida que a Patrícia. Trouxe a Dona Maria, e aí ela veio ajudar no café, naquele mês, né? Você ficou um mês lá.
Um mês. Aí eu voltei pra cá com o Márcio e as crianças.
Não, mas peraí. Antes disso, como é que foi você voltar pro Brasil depois desse tempo todo longe da família?
Nossa, gente, foi maravilhoso.
Eu fiquei sabendo que a Luísa não sentiu tua falta.
Eu vou tacar uma... Primeiro que assim, né? Sair do Brasil, ficar lá naquela salinha de espera, e aí, claro, a gente tem a sorte e a bênção de fazer parte de uma família muito amorosa. Tanto a nossa família de sangue, quanto a nossa família de alma, né? E aí as pessoas esconderam na minha mochila, quando eu tava saindo do Brasil a primeira
vez. Eu lembro,
vez,
um vibrador.
Um monte de cartinha com mensagem de todo mundo, com recadinhos e tal. Eu já tinha me esbaldado de chorar no carro nos meus 5 minutos. Imagina, eu chorei tanto naquela sala de espera no aeroporto que o senhor me deu o lencinho dele pra levar, de pano.
E o lencinho tava usado, eu acho.
Não sei se tava, mas não tinha condição de devolver, porque ficou, meu Deus, depois de nojento. Aí, sair daqui pra ir pro Brasil foi outra sensação também, porque aí nunca chega. Você sai daqui, para, espera, pega outro voo, nunca chega, nunca chega. E aí tudo é muito assim, é muitos sentimentos assim, sabe? Tô voltando pro meu país, porra, que eu posso falar o meu idioma, que eu não preciso ficar pensando, que as pessoas entendem o meu senso de humor, que é um senso brasileiro muito peculiar, assim, sabe? A leveza de levar a vida com tanta merda que acontece, com tanta coisa que acontece, assim. Então, tudo isso foi muito especial, assim. Claro, muito melhor voltar do que partir, sempre. Muito melhor voltar do que partir.
Eu lembro daquele programa de televisão Chegadas e Partidas. Nossa. No Brasil, que ela entrevistava a galera que chegava. Nossa. Assim, quem partia era triste, né? Você vê a galera falando tchau, mas quem chegava? Nossa. Com a Astrid, né?
Com a Astrid, muito legal. E aí, claro, né, rever a família no aeroporto, todo aquele monte de emoção, né, ver as pessoas. Depois eu cheguei no comecinho de novembro, depois de 3 dias foi meu aniversário. Então aí eu vi as pessoas que estavam, que eu não via, né, todo esse, assim, não foi nem um ano, mas foi bem intenso, assim, tal. Então foi muito legal. E aí foi um mês corridíssimo, porque a gente chegou aqui no dia do Thanksgiving de 2019, que é
Não,
no
então
final de
você chegou
novembro.
dia 3 de novembro. Quem é o seu aniversário? Dia 1, 2.
Isso.
E aí você chegou aqui de volta no dia
Final
20,
de
20 e
novembro.
pouco, é.
27, eu acho que deve ter sido 25, 26
É.
de novembro, que é o dia do
Você chegou
Thanksgiving.
no dia do
No
Thanksgiving, é
dia do
verdade.
Thanksgiving, exatamente. Até porque
Que é o dia de ação de graças.
isso. Bárbara e Rodrigo,
Rodrigo da Bárbara.
muito obrigada pela
Black
recepção.
Bear.
Nós fomos comendo Black Bear, depois fomos pra Bárbara e pro Rodrigo
Não,
pra
no
fazer
mesmo dia a gente foi
Thanksgiving.
pra lá?
É, porque a gente chegou com muita fome.
Ah, é.
Mas a gente foi no
Vocês
Black
chegaram
Bear, a gente
de
comeu só um
manhã.
negocinho, Léo.
Não, vocês chegaram de manhã. Na hora do almoço, eu lembrei. Aí a gente foi te pegar com a minha mãe. Eu lembro que eu tava com a caminhonetinha. Foi em dois carros, acho
Isso.
que o Jota foi.
Oi, Jota também, querido. Pegou há pouco, hein?
A
Porque a
Dunia
gente trouxe
não
mala.
tava no hospital ainda, não tava
Não
mais.
tava, mas ela tava na casa dos pais.
É. Então a gente foi lá e de lá a gente foi no Black Bear, que é um restaurante aqui de velho.
E aí, depois
E aí de lá.
Aí de lá a gente veio pra casa e tal. E aí, começar a vida, né? Num lugar diferente, com uma cultura diferente, num clima diferente. Nós chegamos no começo de esfriar aqui. Para quem sai de São Paulo, já tava um frio de rachar o coco. Então
Doido.
era frio, escuro, sem internet na casa, meu Deus. E foi assim, muitas emoções assim. Mas hoje, olhando que a gente já passou, tudo que aconteceu e tudo, não foi tão difícil quanto parecia na época. A gente foi
Você
muito.
achou, você diz isso, tipo, só pra me entender, você achou que ia ser mais difícil ou mais fácil do que foi?
Eu achei que ia ser mais difícil do que foi. Principalmente pensando nas crianças que não falavam nada do idioma, o Márcio que falava pouquíssimo inglês.
E hoje o Márcio fala sete línguas, olha que beleza.
Então foi assim, muito. Eu tinha muita preocupação, como é que ia ser a escola, como é que ia fazer amigos, né? Preocupações assim, familiares mesmo, né? Trabalho, como é que ia ser e tal. E foi muito mais fácil do que a gente imaginou, do que eu pensava, todos os meus medos. A cidade é uma cidade maravilhosa para você criar criança. Pode. Jovens não tem tanta certeza assim. Mas para criança é muito legal. A gente deu a sorte, totalmente sorte, de. Errei. Totalmente sorte de cair numa escola pública muito boa, sem saber, porque eu não sabia da história. Você tem que estudar na escola que você mora, né? No
Ah,
bairro
no
que a gente.
bairro onde você mora,
No
né?
bairro que mora, eu achei que a gente foi a Creston School, que é a escola que as meninas estão, que foi muito aberta. Assim, a nossa família é a primeira família de brasileiros na história da escola. Olha que maravilha!
Na história de sempre, nunca teve
Nunca
brasileiro
teve
lá.
brasileiro,
É
então.
porque, por falar nisso, não sei se você sabe, Oregon é a esquininha, é o estado lá no canto, perto de Seattle. Você sabe o mapa dos Estados Unidos, é na parte esquerda, lá no canto, no norte, perto já do Canadá. Tem o estado de Washington, onde fica Seattle, e tem a gente. Então, o brasileiro não vem aqui quase, não tem tanto brasileiro, né?
Não tem. Mas ainda assim foi surpreendente, assim, não tem nem, eu falei, nunca teve, nunca teve. Então, até hoje a gente é meio pavão, bisogiógico no zoológico, sabe? Eles tomam um extra
Parece
cuidado.
raposo, tô traumatizado.
Então todo mundo sabe que tem uma família de brasileiros na escola,
A
então.
Luísa, minha sobrinha, é famosa porque ela peita muito na escola.
Que mentira. Eu mal levanto a mão na escola de medo.
Ô, Luísa, a próxima entrevistada vai ser você, eu acho, viu? Que eu vou perguntar umas coisas, mas calma aí, calma aí.
Então a gente assim, então toda a parte da adaptação escolar da Luísa, a escola me permitiu ficar dentro da sala de aula com ela durante 3 meses para traduzir tudo, que é uma coisa muito fora da casinha que eu nunca imaginei. Inclusive com a Lorena tiracolo, porque não tinha quem deixar, que o Márcio estava trabalhando no café.
Ah, Lorena tava na sala com você?
Comigo, ia junto
Ela não
comigo.
podia ir na escola?
Não, porque era outra, ela estava antes do prezinho, né? Antes do kindergarten. Então aí isso foi novembro, não, foi dezembro, janeiro e fevereiro. E aí, em janeiro, eu consegui uma vaga para Lorena meio período num pré-kindergarten, que chama Head Start, que é do lado da escola. Então aí eu ia de manhã, deixava uma, ia com a outra, pegava, voltava, e aí ficou nessa. Quando a Luísa começou a se sentir um pouquinho mais segura de ficar sozinha na escola, olha que maravilha. O Covid chegou. Então a gente foi enviado pra casa pra ficar um mês e a escola nunca mais voltou. Ficou um ano e meio.
E só pra dar o adendo, eu não sei por quantos anos esse podcast vai ficar no ar, mas se você estiver ouvindo esse podcast 10 anos depois, o Covid foi um negócio que aconteceu em 2020. Exatamente. E por 2-3 anos parou o mundo, foi um vírus que tomou conta, a gente, muita gente morreu, inclusive o primo nosso, e o mundo inteiro parou, que não podia fazer nada, veio da China. 2020, é isso aí.
É. Então, aí nós fomos pra casa, e aí aquele primeiro semestre de 2020 foi perdido, porque os professores, claro, né, ninguém sabia o que ia fazer, a meta era ficar vivo, não era ensinar ninguém. E aí, quando voltou as aulas em junho, setembro de 2020, as escolas estavam totalmente preparadas, com computador para todo mundo, com sistemas funcionando. Então, a Lorena e a Luísa fizeram aquele primeiro ano escolar, que é setembro de 2020 a junho de 2021, pela internet. Que foi ótimo, porque elas não tinham aquele medo de não entender, de não traduzir, porque eu estava aqui com elas estudando. Então, se teve alguma coisa boa pra gente na história do Covid, foi essa, né? Elas tiveram tempo pra aprender o idioma.
E foi legal, pô, eu tava pensando, nem todo lugar, claro que a maioria dos lugares do mundo, inclusive São Paulo, como uma cidade grande, não sei se estaria tão preparada. Todas as crianças aqui tiveram um computador que a escola deu pras crianças usarem em casa.
Exatamente. E tinha material, e tinha todos os sistemas já de acesso, pago. A companhia de internet liberou a internet de graça, ou por um valor muito irrisório. A gente paga até hoje $10 pela internet aqui de casa, por conta de ser estudante da escola pública da cidade.
E a parte de comida, né?
A escola, o estado, né? O estado, exatamente, bancou muita parte de alimentação. Até hoje, todas as refeições das escolas de Portland são gratuitas para todos os alunos. Então, teve muita coisa bacana, assim. A gente, graças a Deus, teve a possibilidade de só conhecer pessoas bacanas aqui, americanos e brasileiros e outras comunidades de outras partes do mundo.
Gente do Ceará, do país do Ceará.
Então, a gente conseguiu fazer uma comunidade e entender essa cultura, e a gente tem bastante amigos, assim, até mais amigos, que a gente convive com mais gente hoje americana do que com gente brasileira.
É.
Por conta da escola, por conta das realidades, né, de trabalho e tudo. Eu acabei me enrolando aí com uma outra profissão que nunca imaginei, como cuidadora aqui. Já é o terceiro ano que eu tô fazendo esse tipo de trabalho, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Também cozinhar, que é uma coisa que eu, né, cozinhava pra família, agora eu cozinho pra fora. Então, foram outras atividades que eu fui desenvolvendo. Enquanto a documentação não chega, eu não posso voltar para a minha área.
Inclusive, uau, isso que eu ia perguntar. No Brasil, você cozinhava o arroz, feijão, comida assim do dia a dia, mas aqui você começou a fazer, você e o Marcos começou a fazer todas as tortas, coisa para o café, tipo, né? Às vezes, semana tinha 8-9 tortas, às vezes, então... Bolo, tem muita coisa que vocês começaram a fazer, mas que vocês não faziam antes, né? O que é bem legal, assim, a gente se vira. E o negócio de cuidador... basicamente, você vai falar... Fala um pouquinho sobre como é que você começou a história de cuidar das pessoas.
Começou uma senhora, amiga nossa, por intermédio do Rodrigo da Dúnia, precisava de alguém para acompanhá-la durante 10 dias depois do tratamento de câncer que ela estava fazendo em 2020. E aí, então, cada vez que ela fazia a aplicação, eu ficava 10 dias na casa dela. O Márcio levava as crianças para mim lá de manhã para fazer as aulas, tudo. No final do dia, ele passava, pregava e trazia para casa.
Ah, foi na época do Covid.
Na época do Covid, isso. E aí, nossa, começou a esfriar de novo, né? Porque aí, esquentou, esfriou. Quando começou a esfriar, ela ainda estava em tratamento. Foi no final de 2020, isso. E aí, ela falou, não, em vez do Márcio ficar trazendo as meninas aqui, deixa elas aqui com você. Então, aí o Márcio dormia uma parte do período aqui em casa, uma parte ele ia lá, então a gente ficava pelo menos quase 20 dias no mês na casa dela.
E isso foi tipo um trabalho? Ela precisava de alguém lá? Ela pagou nesse tempo?
Ela pagou a primeira vez. Depois eu falei pra ela, não, não é assim que no Brasil a gente faz. A gente não cuida dos amigos. Porque ela virou uma amiga muito querida. Hoje ela é família, é a avó americana das crianças, todo mundo, a gente chama ela de Nana. Inclusive, os nossos amigos, quando conheceram ela, não sabe o nome dela. Todo mundo chama ela de Nana. Inclusive, as outras pessoas americanas que conheceram ela por nós, né? Por intermédio nosso. E aí... mas aí, ela começou a me indicar. Ah, tem uma pessoa na família que tá precisando. Você não quer ir trabalhar? E aí, isso acabou no boca a boca. Acabou virando um dos trabalhos que eu faço, né? Que, na verdade, ela das pessoas que eu já ajudei até hoje, metade, por coincidência do destino, acabou sendo pessoa idosa com Alzheimer.
E muito por causa de indicação dela, né?
Por causa de indicação, aí um indica pro outro, eu brinco que agora os velhinhos de Alzheimer me acham. Que eu não procuro e, no fim, meus pacientes, a maioria deles é com Alzheimer, né? E aí, que é um tipo de trabalho que eu não tava preparado, não tava esperando, não foi a minha carreira no Brasil e nada. Mas aqui, você tem a possibilidade de trabalhar com coisas totalmente diferentes daquilo que você pensou, imaginou ou fez na sua vida, e você conseguir receber por isso, e você conseguir manter a sua família por isso. Então, tem muita coisa nos Estados Unidos que eu não concordo, que eu não acho bom, que eu acho prejudicial à saúde mental, física, intelectual e espiritual. Mas tem uma questão aqui que é mesmo, as pessoas conseguem viver fazendo qualquer tipo de trabalho, que não é uma realidade no Brasil, não é uma realidade na Itália. Né? Então, isso isso eu posso falar, de que todo mundo fala, porque o sonho americano, para mim o sonho americano é você conseguir sustentar a sua família com qualquer trabalho, porque aqui qualquer trabalho é visto com dignidade. Então, se você faz limpeza, é um trabalho digno, se você é acompanhante de idoso, é um trabalho digno, se você é cuidador, é um trabalho digno, se você trabalha na limpeza, primeiros trabalhos assim, que são vistos com muito preconceito em qualquer lugar do mundo, aqui você recebe um salário que não é muito maravilhoso, mas você consegue pagar o seu aluguel, você consegue pagar a sua comida, você não consegue passear, se divertir, ter uma vida de rico, mas você consegue o mínimo para viver com paz e tranquilidade. Então, isso para mim foi um aprendizado, assim, muito legal, das coisas que eu acho bacana trabalhar, viver aqui.
E outra coisa que eu queria também perguntar, você trabalhou com algumas pessoas que vieram a falecer, mas antes de eles morrerem, a gente estava conversando sobre isso outro dia, tipo, o que mudou na tua cabeça trabalhar com pessoas que têm algum desafio mental, intelectual, ou até o desafio físico, por exemplo?
Ah, olha, é engraçado, né? Claro que a gente tem um conhecimento que a vida é finita, ninguém, né, Poliana, todo mundo sabe que uma hora você morre, mas ainda é um tabu. Né? E foi durante um tempo pra mim. Hoje não é mais, eu encaro a morte. Até porque os pacientes, as pessoas que eu já cuidei, tipo, pelo menos uns 5 morreram na minha mão.
Você tá matando eles?
Tô abrindo espaço na agenda. E lá vou eu presa. E são pessoas com questões de saúde, a maioria é idosos e tal, mas que me fizeram enxergar a morte de um jeito muito diferente. Eu brinco aqui com o Rodrigo que ele vai ser coach de felicidade e eu vou ser coach de morte. Cada um na sua habilidade. Mas é assim, um jeito muito mais leve, porque viver é triste, sofrer é triste, ficar doente é triste. A morte não precisa ser só triste, pode ser também outras coisas. Então, eu tive momentos com essas pessoas que eu cuidei, muito divertidos, assim. De muitas conversas e gente com questões assim de né? Uma das características do Alzheimer é esquecimento, esquece de tudo, inclusive da pessoa que tá do lado, muda do outro lado para ajudar, fala, olha ela aí, onde você tava?
E era então,
mesmo. Eu assim, eu me diverti, ainda me divirto, assim, levo as coisas, então é muito interessante, principalmente para mim, vindo de uma área de administração de empresa, de, né, assistente executiva e tal, trabalhar direto com seres humanos, numa questão de vulnerabilidade, porque é uma situação vulnerável, né? As pessoas aqui têm um tratar com o idoso totalmente diferente do jeito que a gente faz no Brasil, do jeito que eu vi na Itália, que é uma questão cultural, não é ruim nem é melhor, é só diferente. Mas de muita solidão em alguns momentos. Então, isso também me fez ter um olhar sobre esse momento, né, de terceira idade, de vulnerabilidade e tal, diferente do que eu tinha, que é um aprendizado, assim, sabe? Não sei se me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma pessoa mais tolerante com algumas coisas e mais aberta para uma história, assim, de finitismo mesmo, né? Uma paciente que, assim, uma situação de saúde bem, bem impactante, assim, de não conseguir viver numa cama, é uma mulher que tem uma vida super interessante, teve uma vida que foi totalmente feliz, plena, casamento, filhos, viagem, conhecimento e tal, numa questão de saúde, que vivia numa cama já há alguns anos, e com uma vivacidade que era um tapa na cara, assim, né? Essa é uma pessoa que poderia estar sempre deprimida. Tá sempre, né? Porque depende de uma pessoa pra se limpar, depende de alguém pra te
Ah, é, comida. Mas a parte, você falou, a parte intelectual dela é normal, mas o corpo não é, né?
A cabeça era muito boa, o corpo todo cagado, né? Mas aí, e uma mulher excelente, assim, sabe? Com umas conversas muito boas, assim, de conversas muito intensas, assim, profundas, e discussões super, super importantes sobre Grey's Anatomy. Como é que mataram todo mundo na série? E todo, a gente discutia isso, assim, sabe? Não, vamos assistir, tem que assistir os capítulos juntos. Então, você aprende a ter conexões com pessoas totalmente diferentes, que não são sua família de alma, nem são sua família de sangue, mas são pessoas que fazem parte da sua história, que você vai fazer parte da história delas, sem que isso se torne uma coisa pesada. Então, pra mim, é um aprendizado, assim, sabe? Cada vez que eu tenho uma sessão, que eu vou ajudar um paciente ou pessoas com algum tipo de necessidade e tal, eu sempre volto com uma sensação assim de, nossa, isso eu ainda não tinha vivenciado. Quanta coisa tem por aí no mundo, né, na vida, que a gente não faz a menor ideia que as pessoas passam, assim, e como é que vive desse jeito, que é diferente do jeito que a gente vive. Pra mim é muito legal, assim.
Quais que foram, tipo, os desafios? Vão ficar aqui, vão celebrar quase 4 anos aqui agora, nesse ano. Quais foram os maiores desafios que você... Bom, não sabia, eu sabia, mas independente de saber ou não, que você passou nesse tempo aqui?
Vamos separar. Tem um desafio sentimental. Eu não... E as pessoas já tinham me falado isso, mas quando você não vivencia, né? Você não consegue entender a dimensão disso. Eu não sabia o quão doído é você perder alguém que você ama e não tá lá pra chorar junto com a sua família. Então, quando o nosso primo faleceu por conta do Covid, e dessa vez você chorou comigo, mas você chorou outras perdas sozinho aqui, sem ter ninguém com você. E eu falei, puta merda, isso é foda. Assim, você tá longe das pessoas que você ama e você perde. Você perde chegadas, então 3 pessoas nasceram na nossa família que a gente não conheceu ainda. Conhece por foto, mas não tá lá.
Quem que nasceu?
Os filhos. A última leva dos Baenas que chegou, né? O filho do Lucas, que foi meu pajem. O filho do Lucas, que foi meu pajem. A filha da Júlia, né? Que nasceu. E aí, perdi alguém? Gente, esqueci alguém, me desculpa. Mas
não, tem a filha da Melissa?
O filho da Melissa. Sim. Isso. Desculpa, me tinha esquecido. E aí, que são crianças que a gente conhece por foto, não tava lá, né? E aí as perdas, que a gente também não tava lá, né? Das pessoas que a gente ama, que a gente conversa, minha melhor amiga da vida, que eu conheço desde o pré, casou, eu não tava lá. Era minha madrinha.
Pensei que você fala que ela morreu, mas ela casou, beleza.
Casou, não tava lá. Amigas nossas tiveram filho. Tipo, cara, não tava lá. Então a gente.
Eu lembro quando o vô faleceu e a última vez que eu vi ele antes de sair. E todo ano, né? Que eu ia lá. Todo ano, o ano que eu podia ir. E aí ele tava com 90, 91, 92. E toda vez que eu saía, eu pensava, puta, acho que vai ser a última vez que eu vou ver ele. Aí eu voltava lá, o velho tava lá. Aí eu saía, puta, acho que vai ser a última vez que eu vou ver ele. Isso durou, né? Dos 90 até os 96. Ele morreu com 96. Então, mas eu lembro quando aconteceu, eu não tava, claro, chocado, mas foi aquele negócio. Falei, pô, eu não tô lá pra celebrar, tá. De fazer parte do funeral, de lembrar a vida que a gente faz na nossa família. É bem importante, é.
Então, essa é uma parte que é, assim, que é uma coisa que eu falo. Ah, o que é mais difícil de morar fora do seu país? A distância da que você gosta. Isso é difícil.
Porque eu não gosto de você, então.
O negócio tava indo tão bem, toda a parte emocional, olha só.
Porque, ó, você falou a distância de quem você gosta, a gente tá perto aqui, basicamente você falou, porque eu não gosto de você, foda-se. Tá, e a parte boa? O que, que vocês celebraram aqui? Ó? Essa aqui é uma das desafios. Quais são as partes boas?
Então, assim, uma parte boa é a segurança, né? De você estar num lugar que é mais seguro do que São Paulo, que eu também não posso falar do Brasil todo, posso falar da minha cidade, do que São Paulo. Então, aqui é mais seguro, é uma tranquilidade na alma. Você saber que se seu filho estiver brincando na rua, ele não vai tomar um tiro perdido. Não existe isso aqui em Portland. Então, tomara que não exista durante muitos anos. Mas, por enquanto, neste momento, não existe isso aqui. Então, essa é uma tranquilidade. O sistema educacional americano, da cidade que eu moro, porque eu posso falar do lugar que eu moro, não posso falar do país todo, ele não é melhor do que o Brasil. Ele só é diferente. Toda a parte educacional no mundo está ruim. Então, ficou ruim no Brasil, ficou ruim aqui, ficou ruim na Itália. Mas existe ainda aqui a possibilidade de você mandar os seus filhos para uma escola pública e ter uma educação de qualidade. É uma, nossa, que qualidade maravilhosa? Não, mas ainda assim é uma educação de qualidade. Comparando com o Brasil, é uma dificuldade que eu sei que aqui lá as pessoas lutam e muito para colocar os seus filhos em escolas particulares, para que eles tenham uma oportunidade melhor. Aqui, não. 85% da população da cidade coloca os filhos em escola pública. Uhum. Porque está guardando para a faculdade, que também é um absurdo de caro. Mas coloca o filho em escola pública sem nenhum problema. Então, isso é uma coisa que eu acho boa, né? Assim, daqui, das coisas aqui. As conexões de amizades que a gente fez aqui são conexões muito bacanas. Eu tinha uma visão preconceituosa, pré-julgadora, de que o americano é um povo fechado. Que o americano é um povo que não se abre. Que o americano... Eu tinha essa ideia do americano. É falha. Dos americanos que eu convivo aqui, dessa cidade, de novo, né? Não é assim. É só, de novo, diferente. Você tem que entender a questão cultural. Eles não são arreganhados como nós brasileiros somos? Não, ainda bem. Talvez se a gente fosse tão arreganhado, se lascava tanto na vida, né? Então, é só diferente. Mas a gente conheceu pessoas muito bacanas. Pessoas que não tinham contato nenhum com o Brasil. Então, não é que a gente brinca aqui com o americano raiz. Nasceu aqui, casou aqui, nunca saiu daqui. Esses americanos são abertos à cultura do Brasil. E foram extremamente respeitosos conosco até agora. Então, isso foi uma coisa, assim, muito diferente, que é uma coisa bacana. Eu celebro a educação que existe aqui em Portland. As pessoas aqui têm o pé no meio maluco, um pé no muito exótico, para fazer a Dona Maria Nossa Mãe, e exótico serve para o que você quiser entender, muito bom e muito ruim. Então, tem um pezinho ali. Mas, no geral, as pessoas são educadas aqui. Educadas no jeito que te espanta. Você tá andando na rua, passa, a pessoa cumprimenta. Tá no carro, o outro passa, cumprimenta. Então, as pessoas dirigem muito devagar, assim, tal, pra ter sempre essa pensando no outro, assim, sabe? Que é uma coisa pra quem vem de São Paulo, que se você levanta o braço pra pegar o táxi, você pede o braço que o, táxi, que o motoqueiro passa e arranca.
E, inclusive, eu lembro que quando eu tava morando aqui já, eu ia visitar o Brasil e eu dirigia lá devagarzinho. E você, no carro do lado, ou dentro do carro, você falava, vai rápido! E eu falava, eu sou Portlandian agora. Já tava dirigindo o estilo daqui. Agora você entende.
Agora eu entendo.
Você ainda xinga as pessoas aqui no direção? Não, né? Não tem nem motivo pra dirigir, xingar aqui, né?
Não, eu xingo. Eu xingo. Mas eu xingo assim, ô lerdo, mocorongo. Vira logo, não precisa ficar esperando. Meu, pra que essa simpatia toda? Não precisa de tanto. É muita simpatia. Isso. Então, essa é uma coisa assim, que é uma qualidade de vida, claro. Aqui não tem... A cidade aqui é menor que Sorocaba, né? Então, vamos comparar. É menor que Sorocaba. Então, tem uma qualidade de ar excelente. Então, aqui a gente brinca, chove o ano inteiro. Chove mesmo o ano inteiro, sem parar nunca mais. Vai parar. Mas o ar é limpo. A cidade, a gente está na área verde do estado, porque o estado tem uma parte que não é verde. Então, a gente está no cinturão verde do estado, que é um lugar extremamente arborizado, extremamente verde mesmo, que tem uma qualidade de ar que é muito legal. A gente não tem aqui, como acontece em São Paulo, as quatro estações do ano no mesmo dia. Não tem. Aqui, assim, varia dentro daquela estação. Então, quando é frio, tem o frio congelou a sua alma, frio congelou o nariz. Meu Deus, tô morrendo de frio. É isso. Então, varia 10 graus? Varia, de 10 a menos zero. É. Tipo, é frio pra caceta, ou é frio. Mas não tem 10 e 25 no mesmo dia. Então, as estações são bem marcadas, o que pra sua saúde é sempre bom. Né? Então, isso é uma coisa que, pra mim, assim, é uma das coisas boas que tem aqui. Tem um sistema de saúde público aqui, apesar das pessoas falarem que não tem, tem. O sistema é desafiante, o sistema é difícil, é complicado, super burocrático. Mas eu, Patrícia e a minha família não podemos reclamar. Nós estamos dentro do sistema público de saúde, que antes chamava Obamacare, agora eles mudaram o nome porque o Trump, né? Estava aqui, mudou o nome, mas que era o Obamacare antes, que é um sistema que cobriu a minha cirurgia, cobriu a cirurgia do Márcio, cobriu todos os tratamentos da Lorena.
Aí, como é que foi a sua cirurgia de mudar sexo?
Foi ótima, tem um pintão agora.
Você, Bom, falando sério, você fez a cirurgia de tira, cirurgia não, você sofreu um dia, né, que o Márcio ligou, a gente pode falar, quando eu entrevistar o Márcio, talvez, você teve pedra no rim, aí você fez a cirurgia de tirar a pedra no rim.
Isso, exatamente.
O Márcio fez a cirurgia que a gente vai, um dia eu vou te entrevistar, da mão dele, as mini, do carpo, do túnel do policarpo e caresma, as meninas foram pro médico, enfim, isso, usaram tudo.
Então, sabendo navegar o sistema, você usa. Então, no estado do Oregon, todas as crianças, independente da classe, condição social, dinheiro, credo, qualquer coisa, são cobertas pelo sistema público de saúde até os 21 anos. E cobre dentista, cobre oculista, dá até o óculos.
Uau!
Exatamente. E todos os exames,
o
né?
Óculos tem óculos então.
Mas dá, né? E aí, então assim, tem muita coisa boa, né? Eles fazem o melhor que a gente consegue com o sistema que tem. Então, essa parte é boa. O sistema, falando da parte mais tecnológica, o sistema bancário do Brasil é o melhor sistema do mundo.
É porque tem muita fraude, eles têm que melhorar o sistema lá por causa disso.
Exatamente.
Mas é bom pra caramba.
Mas a comunicação entre os bancos, todos os pagamentos que você faz, é na hora. Se você paga a sua conta, você vai lá no mesmo momento, você atualiza, você vai ver que o dinheiro saiu. Aqui é tudo no dia seguinte, dois dias depois.
E não dá muito difícil transferir pra outro... Dá, mas é pra transferir pra outro banco, demora dias,
imagina, gente, eles nem sabem o que é Pix. Faz a menor ideia. Nem, eu fui explicar o conceito.
Tem Vemo aqui, tem Vemo.
Tem Vemo, né? Então, assim, eu fui explicar o conceito do Pix, eles ficaram acharam muito, muito tecnológico. Então, tem umas dificuldades, assim, né? De tecnologia, desenvolvimento e tal. Que é muito bacana pra quem vem de fora, principalmente brasileiro, que sabe trabalhar. Então, porque brasileiro trabalha, estuda, vai pra balada, tudo no mesmo dia, ninguém morre por causa disso. Então... É um povo realmente que quando quer, faz totalmente a diferença. Né? Então, tem muita gente que se dá bem aqui porque o brasileiro trabalha num esquema totalmente diferente. Não é melhor nem é pior, só é diferente. Né? Então, tem algumas coisas aqui que são muito bacanas, assim, sabe? E tem outras que você, né, tipo, é a escolha, né, na sua balança, o que é bom e o que não é.
Eu acho que, usar uma perguntinha pra finalizar a conversa. O que você falaria pra quem tem curiosidade sobre morar fora?
É um plano que dá pra ser feito, se você se preparar. Então, eu quero morar fora. Não interessa pra onde você quer ir. Você tem que ter o passaporte, né? É fácil de fazer, o sistema brasileiro é excelente, você faz tudo pelo computador. Então, a gente tem poupa tempo no Brasil. Então, você tem que ter o seu documento pronto. Segundo é estudar e se preparar. Então, você quer morar fora, você vai aprender inglês e espanhol. Ah, eu não sei nem para onde eu vou. Você vai aprender inglês e espanhol. E não é inglês e espanhol de escola. Você tem que se dedicar a fazer isso. Tem muitos sites gratuitos, muita coisa dá para fazer para você estudar. O caminho mais fácil atualmente é ir da área de tecnologia. Brasileiros que estão estudando qualquer área de TI arrumam um emprego fora do Brasil em 3, 2, 1 valendo. Você tem que ter estudo e qualificação. Você é caçado no mercado internacional. Se isso vai ser daqui a 15 anos, não sei. Hoje, todo mundo da área de TI do Brasil consegue, principalmente na Europa, consegue emprego. Tendo o idioma e o passaporte, não é nem o visto, é o passaporte só válido. O idioma, você consegue da área de TI arrumar emprego fora do Brasil. Eu acho que vale super a pena tentar morar fora, não tendo a vergonha de que, fui, não gostei, voltei. Tem um monte de gente que eu conheço que morou fora, não gostou e voltou pro Brasil e tá super feliz.
Inclusive eu, né? Eu acho que se eu não tivesse conhecido a minha ex, quando eu voltei da Inglaterra e da Índia, eu fui pro Brasil pra ficar lá um tempo, né? Lembra? Eu fiquei 6 meses lá, eu vim pra visitar ela aqui e tal, mas minha meta é ficar lá um pouquinho.
Exatamente. Eu acho que valia assim. Eu sou, não sei se é o jeito certo ou não, é o que funciona pra mim. Eu sou inimiga do IC. E se eu tivesse ido? Se eu tivesse tentado? E se? O IC mata, porque você fica com aquela eterna dúvida na sua cabeça. Eu sou muito fã do paga pra ver. Se você não vai machucar ninguém, não vai passar pra cima de ninguém, não vai fazer nada de errado contra a lei, vai. O que pode ser de pior? Você volta pro seu país. A pessoa que vai voltar não vai ser a mesma que saiu.
Cara, eu lembro, acho que não sei se a gente conversou sobre isso, que eu tava na Inglaterra uma vez, limpando, quando eu cheguei lá, né, sem falar inglês, limpando uma sala lá, trabalhando de limpeza, e me deu um baque, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, no Brasil, nunca, né, trabalhava, tinha faculdade, trabalhava no banco, e eu pensei, puta, o que eu tô fazendo aqui limpando o banheiro dos outros e tal, me deu aquela deprê, e aí do lado tinha um cara que eu conheci lá limpando, ele me viu quieto, né, eu falei pra ele, puta, o que a gente tá fazendo aqui, ele falou, Rodrigo, no Brasil eu sou médico. Aí é que ele deu um choque, eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, Rodrigo, tudo aqui é temporário. Aquilo me mudou tanto a cabeça, né? Tipo, tudo é temporário. Você vai, aprende, volta, tem que voltar, faz as coisas, a gente adapta tudo, né?
É, exatamente. As pessoas que me conhecem assim, sabe? Eu nunca pensei em sair do Brasil. Nunca. Quando o Rodrigo sempre teve essa alma inquieta. Eu nunca pensei em sair do país. Tipo, sair do país sem ter emprego, mas nem ferrando. Eu sempre falei, não, pra sair eu tenho que ter um emprego. Eu não vou sair no escuro, não vou me arriscar, não vou. Saí com a proposta de emprego, como diz meu sobrinho Murilo, Silas queime, porque a proposta de emprego não rolou, ainda bem que não rolou. Então, eu não teria coragem de sair no escuro. Mas foi o que eu precisava para poder sair. E eu sou muito grata por isso, porque deu muito mais certo do que eu imaginava, assim. É, claro, passei, assim, o Márcio sempre brinca que, como é que é, quem mora fora, quando o filho chora, a mãe não vê? O filho chora e a mãe não vê. Porque você tá, no geral, não são todas as pessoas que têm a facilidade que a gente tem de ter irmão perto. Né? Então, nas alegrias, nas tristezas, nos perrengues, a gente tem um pra correr pro outro. A maioria das pessoas faz uma família fora, mas tem uma demora aí, né? De cultura, de você se abrir e tudo mais.
Pô, no episódio antes que eu tava entrevistando a Erika, ela tá 15 anos na Itália, essa amiga minha que fez faculdade. E ela falou, Rodrigo, eu tô aqui há 15 anos, conheço muita gente, mas não tenho amizade igual eu tinha, ainda não tenho, depois de 15 anos, a mesma amizade que eu tenho com gente no Brasil.
Pois é. Entendeu? Assim, na Itália, né? É. Então, eu tô aqui há 4 anos, e eu não sou melhor do que a Erika, não, porque eu conheço ela. Mas é uma questão de cultura, de como você vê a experiência, como você se abre com a experiência. É, a gente tem amigos aqui que são amigos que são tão próximos nossos hoje, quanto os amigos que a gente é a família de alma, que a gente brinca, né? Que é a família de alma, que a gente tinha no Brasil. É, então, você consegue agregar muito, se você estiver aberto para aquela possibilidade. E tentar fazer daquela experiência uma coisa positiva, né?
Mas eu tô pensando, interessante, né? Na Itália, eu acho que é o que ela quis dizer, assim, os italianos têm aquela coisa de, você falou, né? De que você acha que que são amigáveis, vendo de braço aberto, mas às vezes não tem essa liberdade. E aqui os americanos, igual você falou, você achou que iam ser mais fechadão e se abriram mais do que talvez italianos que ela conheceu.
Muito.
Então, gente, interessante.
Assim, a gente viveu umas coisas assim, por exemplo, vou contar uma que é bem bonitinha esse negócio. Mudamos em 2019, né, 2020, aquele povo meio cagando, cai que medo, meu Deus do céu, vou morrer, não vou, pô, vídeo, é 2021. Em 2020, o café ficou a maior parte do tempo fechado.
Não.
Foi o primeiro ano do Covid.
Ficou fechado 2 meses só.
Não, mas depois começou a abrir muito pouquinho, não tinha tanta gente, um monte de restrição.
Ah, tudo. sim, mas ficou fechado 2 meses,
Isso, aí depois teve a queimada, que também ficou fechado mais um pouco, aí teve 2020 aconteceu de tudo,
Neve,
que ficou fechado e tal. Quando o café começou a abrir, começou a esquentar, a gente tava lá fora e tal, a gente tava conversando com uma família americana raiz aqui, falando que, nossa, tá esquentando e tal, mas aí que esquentou valendo, né? Que o apartamento aqui, o chão fica quente, porque bate sol o dia inteiro. E a gente tava brincando disso, que, nossa, a gente queria tanto calor, vou pedir menos o ano que vem, porque agora estamos derretendo, brincando. Aí tava falando, eu vou ver quanto é que custa um ar-condicionado portátil pra eu comprar lá pra casa, conversando com eles e tal. E aí, no mesmo dia, assim, a gente... aí o marido da pessoa falou, não compra não. Peraí que eu conheço um lugar que eu vou ver lá quanto é que tá. Eu tive pra falar, porque a gente comprou lá pra baixo da casa, tal, não sei das quantas. Gente, não deu 40 minutos, assim, uma hora, o cara tocou aqui com a caixa do aparelho no braço.
E aí, quem é esse cara de novo?
O Fábio e a Mariah.
Ah, tá. Mas explica quem que eles são.
Ah, eles são... A gente conheceu eles porque as nossas filhas estudam na mesma escola e a filha dele foi a primeira amiguinha... Da Luísa, minha filha mais velha aqui.
Por que você falou amiguinha?
Ué, porque... Amiga? Mas há 4 anos atrás...
Amiguinha é que ela é bem pequenininha.
Porque há 4 anos atrás você tinha 8, né? Vocês eram mais criança. Então ela foi a primeira amiga da Luísa, a Ruby. E aí a família dela é uma família muito bacana, assim. E aí eu na minha cabeça, eu pensei, gente, o homem achou que eu pedi pra ele comprar. Imagina, né? Eu não tenho nem dinheiro. Ia começar a pesquisar e tudo, né? E aí eu falei, não, Fábio, eu não pedi pra você comprar. Ele falou, mas não falei que você pediu. Então, essa família que conhecia a gente, né, no começo do ano, né, quando a Luísa começou a estudar lá, finalzinho de 2019, foi no mês de 2020, isso. É, daquele esquema, né? Americano, muito fechado, tal, não sei das quantas. É a família que o cara falou, não, peraí, eu sei que vocês precisam, eu não quero que você pague nada, eu ganhei um dinheiro aqui e tal. A gente falou, vamos guardar, vamos fazer não sei o quê. A melhor forma de fazer é ajudar a outra família. que era uma coisa que a gente ficou muito tocado, assim, né? E outras coisas desse mesmo jeito, assim, aconteceram. Então, é todo mundo que tem uma experiência positiva fora? Não é. Não é. Eu tenho consciência que muita gente passa uns perrengues nervoso morando fora, assim, muito triste mesmo. De abuso, de droga, de um monte de coisa ruim e tal. Não é a nossa experiência. Então, eu sempre falo, a gente é muito abençoado aqui, muito protegido de, neste momento, estar rodeados de pessoas que são gostosas de conviver, né? E que estão ali disposto a, mesmo com o meu inglês, que às vezes eu me enrosco, a pessoa não entende, aí ela ri, eu dou risada, o Márcio vai de mímica, as meninas já corrigem o meu inglês, né? Porque, nossa, criança aprende que ela dá até uma raiva, gastei tanto no CCAA, pra 3 anos eu escutar que o meu sotaque é muito difícil.
Patrocínio, CCAA. Espero, tô esperando dinheiro aqui, CCAA.
Mas assim, eu sou muito feliz com a nossa vida aqui. Muito feliz mesmo. Porque foi muito melhor do que a gente imaginava, de um jeito que a gente não tinha planejado. E tá dando certo, né?
Legal. Bacana, essa segunda parte que deveria ser uns 12 minutos, tem 50 minutos. Tá, beleza. Então, essa aqui, obrigado por dividir essa história, pra relembrar muita coisa. Eu descobri que nessa casa tem muita gente pra ser entrevistada, a próxima vai ser minha sobrinha Luísa, meu cunhado Márcio tem a versão também, que eu vou entrevistar eles. Mas por agora é isso, muito obrigado. Quer dizer alguma coisa mais?
Não, só isso.
Só isso, um pouquinho. Tá me expulsando da casa deles aqui, que são 11 horas da noite, mas é isso, tá bom? Obrigado. Esse foi a segunda parte da entrevista com a minha irmã. E logo, logo vamos ter mais entrevistados. Espero que você curtiu. Meu nome é Rodrigo Baena, aqui do Morando Fora. E passa pra galera aí, por favor. Dá pra passar aí? Só passar. Fala aí pra galera aí. Fala aí.